É isso mesmo que você leu aí, seu troll filha da puta. Que entrou só pra querer tirar sarro, né? Trouxão. Acha que eu perdi 10 conto e deixei passar? Negativo. Eu perdi 10 conto, só que 48 horas depois eu recuperei. E o que aconteceu exatamente? Foi com criptomoeda. Mais precisamente, Litecoin. Eu faço alguns investimentos aí aleatórios, investimentos na bolsa de valores, fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs, mercado variado também, ações. Eu investia em algumas, só que agora eu vendi todas, estou completamente zerado, zerei minha posição de ações antes de iniciar a crise. Ficar vacilando, ficar dormindo na zero hora, eu já sabia. Eu antevi essa crise. Na verdade, eu não, né? Eu faço parte de uns 7, 8 grupos de investimento. E a galera lá já estava ligeira. A gente já se antecipou a essa crise. A gente estava resguardado. Estava com uma carteira anticrise, antifrágil. Então a gente já estava tudo vendido. Não tinha nada de ação. Só que criptomoeda eu sempre investi. E na verdade não é um... É uma especulação, especulação pura. Num ativo não físico, seguro, descentralizado e com rendimento muito bom. Aí eu sempre faço negociação. Normalmente as criptomoedas que eu compro são Bitcoin, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, várias outras. Mas nesse dia que deu merda, que eu perdi 10 conto, 10 mil reais em criptomoeda, que eu perdi 10 mil reais em Litecoin, foi uma coisa tão trouxa, foi uma vacilada minha. Eu ia fazer 3 transações no dia. Eu precisava mandar o endereço de recebimento, eu ia receber 3 transações. Eu ia receber Litecoin uma vez e ia receber 2 vezes Bitcoin. Aí eu tava meio apressado. Tava na correria, fazendo tudo pelo celular. A primeira transação, eu fiz as 3 na sequência. A primeira transação, eu peguei o endereço. Vocês, não sei se vocês estão ligados como funciona. As moedas digitais, você pode armazená-las tanto na exchange que você compra. Exchange é como se fosse um banco, uma corretora. Você se cadastra na corretora. Há diversas exchanges no Brasil e no exterior. Aí você se cadastra, manda a documentação e você compra as moedas, as criptomoedas através da exchange. Como funciona? Você transfere o valor para a exchange do seu banco. Você vai comprar 50 mil reais em criptomoedas. Você efetua o TED, transferência do seu banco direto para a conta da exchange, após a aprovação do seu cadastro. E após a confirmação pela exchange do recebimento do cadastro, normalmente demora, a TED demora por volta de 15 minutos, meia hora. Se você entrar direto no chat com a exchange, eles confirmam mais rápido. Aí tem um monte de exchange, tem Bitcoin Brasil, Mercado Bitcoin, Novadax, tem várias. Confirma, quando ela confirma que recebeu a sua transferência bancária, a exchange ela libera o valor na sua conta para que você efetue as compras e as transações com criptomoedas. Aí, normalmente a exchange possui uma vasta gama de criptomoedas para que você efetue a compra, a transação, tanto compra quanto venda. E a compra e venda de criptomoeda pode ocorrer de duas maneiras, tanto pela exchange, que seria como se fosse uma intermediária, como você pode efetuar a compra e venda de criptomoedas através de peer-to-peer, que é a metodologia ponto a ponto. Você compra e vende diretamente, você compra diretamente com o vendedor e vende diretamente com o comprador, sem o intermédio da exchange, e por consequência lógica necessária, você não irá pagar a taxa de intermediação, que na exchange que eu sou cadastrado, eu não pago, né, na verdade, mas a taxa inicial é de 0,3% por transação. Quando você se torna pró, a taxa é reduzida para 0,2%, e quando você se torna advanced, a taxa é reduzida para 0,1% por transação, 0,1%. Então, como eu já estou no último estágio, eu não pago 0,3%. Mas aí você, se você optar por efetuar a compra de criptomoedas pela metodologia peer-to-peer, que é ponto a ponto, você não vai pagar essa taxa, que é deduzida automaticamente no momento da transação. O que pode ocorrer? Pode ocorrer, nesse tipo de metodologia de compra peer-to-peer, pode ocorrer muito tipo de estelionato e de fraude por parte do outro lado. Por quê? Porque tem um monte, tem phishing, tem fake crypto que ele pode mandar. Você acredita que ele enviou uma criptomoeda verdadeira, mas na realidade era um fake que fica por um período como se fosse verdadeira, mas depois se apresenta como falso, só que você já depositou dinheiro para ele. É um pouco perigoso. Você tem que saber para quem comprar e quem vender, e qual lugar você vai acessar para efetuar a venda e compra peer-to-peer. Para os iniciantes, para os novatos, eu aconselho sempre, indiscutivelmente, realizar qualquer tipo de transação de criptoativos através de exchange. Se bem que exchange também é hackeável, extremamente hackeável, assim como ela pode simular que foi hackeada para subtrair todas as moedas que estiverem nela, e os dinheiros e os valores monetários que estiverem depositados nas contas dos clientes da exchange. Na verdade, existe risco de todo lado, você está fudido de todo lado, mas você tem que saber dosar o risco, saber administrar a sua exposição ao risco. Mas vamos continuar a explicação baseada na exchange, que foi onde eu efetuei a compra. Eu comprei Litecoin, eu tinha comprado já 10 mil reais em Litecoin, e efetuar três movimentações, transações bancárias de criptomoedas. Eu ia mandar o meu link, porque, deixa eu explicar de novo, vai ficar meio confuso esse vídeo, mas pau no seu cu se você não entender. O recebimento e o envio de criptomoedas é realizado através de endereços que são fornecidos ou pela sua exchange ou pela sua wallet. O wallet é a sua carteira. A sua carteira de criptomoedas, ela pode ser... Eu vou fazer uma explicação rápida aqui depois. Eu sou advogado, não sou babá de marmanjo. Depois, se você tiver interesse, vai fazer teu corre e vai aprender sozinho. O tipo de carteiras que você pode armazenar as suas criptomoedas depois que você efetua a compra, você pode armazená-las na exchange, que é o lugar onde você efetua a compra, como você pode enviá-las para suas carteiras ou wallets online, que normalmente cada criptomoeda tem um site que fornece o cadastro de uma carteira gratuita que você pode efetuar. E essa carteira online no site da criptomoeda é chamada de Hot Wallet, que é a carteira quente. É uma carteira um pouco mais segura que a exchange, porque a exchange ela pode sofrer o ataque de hackers, pode sofrer a simulação de um ataque de hackers. Se o proprietário da exchange for pilantra, ele simula um ataque de hackers quando ele sentir que tem muito dinheiro lá e vai falar que perdeu tudo por um ataque, quando na verdade ele furtou todo mundo. Então, tem a exchange, você pode armazenar. Você comprou Bitcoin ou Litecoin, você armazena na exchange que você efetuou a compra. Como você pode determinar o envio da sua criptomoeda da exchange para a carteira online, que seria a Hot Wallet, que é a carteira online no site da própria criptomoeda que você comprou. Igual o Bitcoin tem a carteira online no site da blockchain. Você se cadastra, é gratuito, você faz uma carteira online com senhas, diversas senhas para confirmação da sua veracidade, a senha que vai, envia direto para o seu e-mail, a senha por confirmação de duas vias, tem todos os tipos. E a mais segura, que é o terceiro tipo de carteira, é a Cold Wallet, que é a carteira fria, é a carteira offline, onde não há possibilidade de hackeamento. Na verdade, não há entre aspas, porque só há possibilidade de hackeamento quando você conecta com o seu computador para enviar ou receber criptomoedas. Como funciona? A Cold Wallet, que é a carteira fria, é como se fosse uma carteira, é através de hardware. Você compra, eu uso a Trezor. Trezor é uma das melhores, eu considero a melhor do mercado. Você pega, você comprou sua criptomoeda, está na exchange ainda, você, vamos supor, você comprou 10 mil reais de Litecoin, você pega e envia para sua carteira, para sua Cold Wallet, que é a Trezor, pega, só que antes disso você tem que pegar o link de envio do Litecoin na sua Trezor, você loga, pluga ela, conecta o hardware no computador, pluga, não precisa ser no computador, pode ser no celular também, dispositivo móvel. Pluga, acessa a sua Cold Wallet. Então, nesse momento que você pluga no computador e fica online, que é o momento mais vulnerável da sua Cold Wallet, que é possível ser hackeado e perder as suas criptomoedas, ou ser instalado algum tipo de dispositivo que vá fornecer informações futuras para o criminoso. Aí você vai pegar o endereço que você, da sua carteira, e vai mandar, vai entrar no site da exchange, vai colocar esse endereço da sua Cold Wallet, da sua Trezor, e a exchange vai encaminhar seus 10 mil reais de Litecoin para a Trezor. Pronto, você verificou que chegou na sua Trezor, você despluga, tira o cabo do computador, desconecta a sua Trezor e pronto, deixa guardado no seu armário, na sua gaveta, em qualquer lugar. Já era, é Cold Wallet, está offline, fora do mundo, ninguém vai hackear, 100% seguro. Enquanto não houver replugamento dela na internet. Mas então, aí você, eu ia fazer três transações. Eu enviei, eu peguei o endereço da minha carteira da Trezor do Bitcoin, o endereço de recebimento. Eu enviei o endereço de recebimento, conectei no site, Ctrl-C, Ctrl-V no endereço de recebimento, coloquei para o site da exchange. Eu tenho, sou cadastrado em três exchanges. Transferi da exchange 1 para minha Trezor a primeira transação de Bitcoin. Peguei o endereço de Bitcoin, transferi para Trezor, conectei, entrei no site da segunda exchange que eu sou cadastrado, peguei, entrei no site da Trezor, peguei o endereço de Bitcoin. Porque cada moeda digital tem um endereço de recebimento e você só pode receber por esse endereço. Peguei o meu endereço de recebimento da minha carteira da Trezor de Bitcoin. Ctrl-C, Ctrl-V. Isso rápido, rápido, que eu queria fazer outra coisa. Estava ocupado, por isso que eu digo. Nunca façam nada na pressa nesse mercado digital, nesse mercado de criptomoeda. Senão você vai se fuder. Ctrl-C, Ctrl-V no meu endereço de recebimento da Cold Wallet Trezor Bitcoin. Colei na exchange endereço de envio, enviar para o endereço de recebimento do meu Bitcoin. Pronto, mandei a segunda transação realizada. Aí o que que o trouxão, o otário fez na pressa? A terceira transação era uma transferência também, da terceira exchange para minha carteira Cold Wallet Trezor. Só que era Litecoin, não era Bitcoin. Por consequência, o endereço era outro. O endereço de recebimento do Bitcoin é outro. Se você determinar a ordem de envio de qualquer outra criptomoeda para o endereço de recebimento da Bitcoin, ela ficará extraviada na blockchain. Blockchain é como se fosse o caminho. Ela vai ficar extraviada no caminho. Pronto. Você se fudeu, perdeu dinheiro. Pode ser 100 reais como 1 milhão de reais. Se você errou o endereço de envio ou de recebimento da sua criptomoeda, se fudeu. Aí o que que eu fiz? Na sequência eu esqueci. Esqueci que era Litecoin o envio. Eu dei Ctrl-C, Ctrl-V no mesmo endereço meu de Bitcoin. Ctrl-C, Ctrl-V na terceira exchange, mandei, determinei o envio de 10 mil reais de Litecoin da minha exchange para minha Cold Wallet, só que no endereço errado. Eu mandei que a exchange enviasse Litecoin para o meu endereço de Bitcoin. Nossa, cara, na hora que eu vi que eu dei o ok, cara, me deu uma angústia, mano do céu, que eu vi ali. Ordem executando, executada, aguardando, confirmando, que ali na exchange fica confirmando até que haja confirmações. Normalmente, as transferências de Bitcoin ou Litecoin necessitam de 3 confirmações de elementos externos. Elementos externos são os computadores da base da blockchain, que efetua a segurança e fortalece o prosseguimento das execuções de ordens de venda e compra. Na hora que eu vi que já havia sido encaminhado para blockchain, quando você manda uma ordem de compra ou venda de criptomoeda para blockchain, já era, irmão. Você mandou a ordem, não tem volta. Não é igual banco físico, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, nossa Caixa Econômica. Criptomoeda, uma vez mandada a ordem, seja da sua Cold Wallet, da sua Hot Wallet, ou da sua blockchain, ou da sua conexão peer-to-peer, não há volta. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta gritar. Não adianta pular do prédio. Aliás, pular do prédio adianta, que daí você morre de uma vez. Mas, tirando isso, não adianta espernear. Ordem dada, ordem registrada na blockchain, já era. Não volta, você não anula, não cancela, não retroage. Não retorna ao status quo. Na hora que eu vi que a minha ordem de transferência de 10 mil Litecoin foi enviada para blockchain, só que com o endereço do meu Bitcoin, de recebimento de Bitcoin, eu falei, já era, mano, tomei no cu, perdi 10 mil, cara, puta que pariu, me fudi, filha da puta, só porque eu fiz na pressa, caralho, que porra, mano, que buceta, cara. Aí eu dei uma acalmada, levantei, andei ficando em círculo, tomei um café, aí comecei a acessar os grupos de investimento que eu tenho, comecei a mandar mensagem pro pessoal, falei, e aí, envio de moeda digital, de criptomoeda para endereço diverso da criptomoeda, é possível reversão? Todo mundo, cara, unanimemente, não é possível, você não vai conseguir, já era, perdeu, se fudeu. Mandei em todos os grupos, eu sigo diversos canais também no YouTube de investimento de criptomoeda, nacionais e estrangeiros. Mandei para todos os canais. Mandei para a própria fabricante da Trezor. Mandei para o desenvolvedor da Trezor. Mandei no Twitter deles. Mandei em todo mundo. Todos foram unânimes em responder que não. Não era possível que eu tinha perdido os 10 mil reais. Porque uma vez transferido para endereço errado, ela ia ficar registrada no blockchain e não haveria como resgatá-la ou localizá-la. Todos. Não sei se vocês conhecem também o Fernando Urich, que é um youtuber famoso de investimento de criptomoeda. Ele também me respondeu que não, não seria possível. Fiquei muito puto, mano. Fiquei muito puto. Fiquei 2 dias sem dormir, pesquisando sem parar. Falei, não é possível, cara. Não vou perder 10 mil reais, nem fudendo. Esses caras são otários, meu. E eu sou advogado, não sou da área de TI. Manjo um pouco de computador, mas não igual quem é formado, quem tem estudo, quem corre atrás, quem aprende por conta também da área de tecnologia de informação e de computador de hackeamento da Deep Web. Comecei a pesquisar em tudo que é lugar, desde que eu efetuei a transferência, mano. Que o pessoal respondeu que não era possível, que eu tinha perdido meu dinheiro, que eu tinha me fudido. Aqueles trolls, filhas da puta. Comecei a pesquisar. Fórum brasileiro, não encontrei quase nada. Minto, encontrei acho que dois tópicos, na verdade, a respeito disso, mas não foram elucidativos de maneira alguma. Comecei a pesquisar em fórum gringo, fórum americano, canadense, asiático. Fui encontrar na Deep Web, uma comunidade do pessoal explicando como eu poderia reaver uma transferência enviada para endereço diverso da moeda, da criptomoeda que eu estava enviando. Ou seja, se eu enviei uma Litecoin, uma ordem de envio de transferência de Litecoin para o endereço de Bitcoin, eles estavam explicando como eu poderia recuperar essa moeda enviada para a blockchain, que estaria à deriva dentro da blockchain. Aí o que eu vi? Eu vi bastante comentário do pessoal lá, pessoal ligeiro pra caramba, esperto. Aí eu comecei a aplicar o que eles mostraram lá, que haveria possibilidade, só se você fizesse um tipo de execução. Aí precisava usar um programa em específico, e eu tive que entrar no site, não precisava baixar. Entrei no site, comecei a executar todos os comandos necessários. A transferência do endereço Litecoin para Bitcoin através do BIP 39. Comecei a fazer a similaridade dos endereços das ordens de envio. Comecei a rastrear a localização do endereço Bitcoin que recebeu Litecoin. Fiz a equiparação dos endereços para que eu localizasse a sua similaridade na blockchain da Litecoin. Depois de 2 dias aproximadamente, eu consegui localizar a chave privada, a seed key privada dos dois endereços, que é o que eu precisava. Depois de 48 horas de correria, ficar sem dormir, eu consegui as duas chaves privadas que eu precisava. Chave privada como se fosse uma senha. Consegui localizar as duas chaves privadas das duas seeds dos dois endereços. Endereço que eu deveria ter recebido meu Litecoin na minha Trezor e o endereço que eu enviei erroneamente meu Litecoin para o meu endereço Bitcoin. Aí depois disso eu comecei a executar o restante das determinações que haviam no artigo que eu li na Deep Web e consegui acessar o endereço na blockchain, um endereço que era dado como perdido, um endereço que era dado como extraviado, um endereço que era dado como ghost. eu nunca mais veria meus 10 mil reais. Eu consegui acessar meu endereço na blockchain da Litecoin. Usei a chave privada que eu consegui recuperar. Recuperar não, porque eu não tinha. Consegui desvendar da Litecoin, do meu endereço de Bitcoin, que eu mandei errado. Aí eu dei a ordem, determinei que fosse enviado de volta. E depois de 48 horas, eu recuperei os meus 10 mil reais.